Ah, rapidinho, uma pergunta. Foi bom. É, a gente vai explicar o sumiço ou não?
Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E olha que eles não perderam o jeito. Eles não perderam o jeito. Ó, eu vou, antes da gente começar, antes da gente jumping nesse episódio, eu vou dizer que eu recebi protestos de todos os lugares que os senhores podem imaginar. Por
Venentes.
A gente ter falhado, por a gente ter falhado com a nossa frequência. Eu fui indagado até no aeroporto. Deixa eu mandar um abraço aqui para nosso ouvinte, Júlia Nogueira, minha querida Júlia Nogueira, que trabalhou comigo muitos anos na Hotmart, me encontrou no aeroporto e me deu uma sentada e falou assim, eu preciso dizer para as pessoas, assim, de vez em quando a gente vai falhar, não tem jeito, né? Mas assim, a gente tenta estar aqui todo final de semana.
Falhar às vezes é normal, né, Abraão? Faz parte.
É isso, cara. Não existe 100% de, não existe 100% de conversão em praticamente nada, a não ser no, sei lá, no upsell de...
Em nada, né? Em nada.
Eu tô pensando, talvez exista. Existe 100% de conversão em alguma coisa?
Não, existe, claro que existe.
É o Ronaldinho Gaúcho do Galo, era quase isso.
Não, mas não é 100%, é isso que eu tô dizendo.
Eu acho que devia cortar essas coisas pra não...
Não vou cortar. Toda vez que você fala que eu devia cortar, eu não corto. E aí, então é o seguinte...
Salomão agora, com piada ruim, pronto, 100%.
100% de conversão, Agora, não, tem uma coisa...
Então vamos ver se vocês vão rir da minha piada hoje ou não. Se vocês rirem, no final do episódio, vocês vão falar que estavam errados.
Ele mas é meio competitivo, até nisso ele quer ganhar.
Tem uma coisa que é 100% de conversão, Chapoca. O Salomão é um chefe ruim. Isso é 100% de conversão.
Não, isso eu discordo, cara. Aliás, quem trabalha comigo discorda.
Eu já ouvi isso aí. Eu já ouvi que o Salomão é um chefe querido. Mais do que a gente imagina.
Então, muito mais, cara. É que eu sou um chefe, cara, muito mais querido que um amigo.
Entendi. Você é mais querido com um chefe do que com um amigo.
Exatamente.
Isso é muito irônico.
Algo errado não está certo nessa frase.
Tá vendo?
Então, hoje nós vamos falar de chefe legal, chefe chato. Ou de maneira... A gente vai entrar nas nuances disso, porque isso é muito reducionista, né? Chefe legal, chefe chato. Então é o seguinte, aquele chefe ultracontrolador, do chefe suave... Nós vamos entrar nos detalhes para a gente poder tentar entender qual que é o chefe correto e como lidar com cada um deles, já que você provavelmente já está pensando, formando
tipo,
aí na sua cabeça.
Chefe escroto e chefe molenga.
Provavelmente as pessoas já estão formatando na cabeça delas a imagem dos chefes delas, né?
E aí, os dois são ruins, o mole sem atitude e o outro é escroto babaca. É nessa linha, né, Abraão?
É nessa linha, Salomão. É nessa linha.
Tira mal e tira bom.
Good cop, bad cop. Vamos, antes da gente começar, dar uma passada nas nossas palavras. Ah. Então, vamos lá. As minhas são bonzinho, babaca, puxa-saco, festa, chapoca.
Chapoca tá no mudo, chapoca então está eu vou ler as minhas.
Vai lá, Salomão.
Amanhã,
as suas...
desculpa, performance e líder.
Bem, foi bom. Trabalho, dica, colega e dedicado.
Cara, amanhã vocês pegaram pesado, hein? Amanhã é foda. Amanhã tem que ser a palavra bomba, cara.
Tá tudo bem.
A palavra bomba, como é que é, Salomão? É tapete, ficou comigo pelo simples motivo de eu não ter ficado com a palavra bomba nenhuma vez até hoje. Então, a palavra bomba, tapete, ficou comigo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar do detalhe. Salomão, eu acho que você já começou a dizer aqui, mas assim, se os seus liderados fossem te descrever para os outros, como você acha que eles te descrevem?
Cara, eu acho que essa conversa, a ideia é levar ela para outros rumos, né? Não, falar sobre nós.
Não. Sobre nós, cara. Porque isso, na verdade, ajuda a gente a embasar para a gente ir para o outro ponto, entendeu? Se as pessoas fossem te descrever, como seria?
Cara, eu acho que boa parte da minha carreira como uma pessoa exigente, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho um nível
exigente
de exigência
mais
alto para trabalhar.
É, mais justa, cara,
Depende de quem fosse me descrever. Eu acho que tem vários.
Por que eu tô te perguntando? Eu sei que você é exigente. E aí, eu quero que você me ajude. E eu sei que você mesmo já disse que você não se considera um cara chato, um chefe chato. E as pessoas que trabalham com você, realmente, eu já ouvi de pessoas que trabalham com você que você é um cara legal de se trabalhar.
Até porque eu orientei que elas falassem isso com você, né? Porque senão, pega.
Então, mas é isso que eu quero entender. Dá pra ser exigente e ser querido junto, certo?
Cara, eu penso o seguinte, o seu nível de exigência e cobrança, ele tem que ser proporcional ao quanto que você luta por aquelas pessoas. E não só luta por elas, como busca coisas para que a vida delas seja melhor. Então assim, eu acho que você pode pegar pesado, obviamente com respeito, sem passar do ponto. Eu acho que você pode ser exigente, mas simultaneamente você tem que pensar o tempo todo coisas para melhorar a vida daquelas pessoas, para que elas vão progredir, para que elas tenham bons momentos, para que elas tenham um momento de comemoração. Eu acho que quando junta os dois, é a combinação perfeita.
Tá, e quando que desanda? Como que você acha que... Que exemplo você acha que a gente poderia dar? Por exemplo, se você desandasse e deixasse de ser só um cara exigente para ser um cara escroto, onde você acha que está a diferença?
Eu vou falar dois pontos. Claro, a gente está falando de pessoas normais, né? E não do maníaco
não
que vai...
Monstros. Não de monstros.
Eu acho que desanda em dois pontos. Desanda quando a pessoa cobra muito, muito, muito e esquece das válvulas de escape. E a válvula de escape também é responsabilidade do gestor. Ou desanda dependendo do grau de maturidade da sua equipe.
Entendi.
Existem graus de... Normalmente, quanto maior for a sua equipe, maior vai ser a diferença. As equipes menores tendem, se elas trabalham muito tempo juntas, equilibrar o grau de maturidade. Tem gente que tem maturidade para ser cobrado ou para ser deixado solto. Tem gente que não tem. E aí muitas vezes você tem que pensar, pô, meu chefe é escroto, meu chefe pega pesado. A primeira reflexão que você tem que pegar é o seguinte, ele pega pesado mesmo ou eu que sou mole? Ou eu que não quero nada com a dureza? Ou não, a maioria das vezes ele pega pesado mesmo. Mas eu acho que sempre vale o tempo inteiro a autoprovocação de que aquilo tem sentido, não tem. Porque tem gente, olha, que qualquer nível de cobrança vai achar que é o mundo é injusto com ela. Então, eu acho que é muito uma reflexão. Eu ouvi uma frase uma vez que tem muito sentido. Que todo gestor tem um time que merece. E toda equipe tem um gestor que merece. Isso não é 100% verdade, mas num longo prazo, uma coisa se comunica com a outra. Se o gestor ele é muito babaca, o time começa a ser babaca com o gestor. E se o time é muito babaca, e existe isso, o gestor começa a ser babaca com o time. Então eu acho que isso vai realmente se criando. Uma coisa acaba influenciando a outra, sabe?
Entendi. Chapoca, você já teve um chefe escroto?
Acho que todo mundo, de certa forma, pelo menos em algum momento, tem um momento de escrotidão, vamos falar assim. Ou pelo menos um chefe que passou por um momento de escrotidão.
Peraí, por que você perguntou pra mim se eu sou um chefe, como que eu sou um chefe? E perguntou pro Chapoca se ele já teve. Pergunta se ele é, se ele não é.
Você tá considerando que tem muita coisa nas entrelinhas aí que não tem. Eu só tô tocando episódios.
Você tá
dizendo. O Salomão é muito exigente.
E eu posso falar, o Chapoca é bem mais exigente que eu. Porque eu sei de pessoas que trabalharam com o Chapoca, que o Chapoca é exigente pra caramba. E o Chapoca vai com essa cara aí de bom moço, do bonzinho do podcast.
Não, o Chapoca é exigente.
E eu fico a fama do babaca. E eu sou o bonzinho e o Chapoca é o exigente.
Mas aí, eu vou te dar uma... Então, vou te fazer uma pergunta, antes de responder do Abramo. Seu Miyagi... Era um chefe babaca ou era um chefe bonzinho?
Eu gosto do seu Miyagi, cara. O seu Miyagi,
então, ele era um chefe exigente ou ele era um chefe molengo?
Pra mim, ele era o exigente.
Então, mas ele era babaca ou ele era bonzinho?
Eu acho que ele era bonzinho.
Tira casaco, põe casaco. Pinta.
Não, eu acho ele bonzinho.
Pinta a gradezinha lá.
Assim, ele é um exemplo do mundo corporativo, obviamente. Assim. Mas, se fosse o bingo, Kung Fu Bingo, né? Na verdade, o cara tem bingo aí, tudo bem. Mas ele é legal, cara. É um exemplo de ensinamento legal.
Pois é. Assim, então eu vou te responder e depois eu respondo ao Abraão. Eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, pra mim, um bom exemplo de liderança é o seu Miyagi. Que ele consegue ser leve e exigente ao mesmo tempo.
Então é o seguinte, você tá falando que o... Né, que o senhor Miyagi, então, é um bom exemplo. Você tem vocação para o senhor Miyagi, ô Chapoca? Você acha que você tem estilo para o senhor Miyagi, não?
Cara, ó, faz muito tempo que eu não vejo o filme, mas eu acho que sim. Assim,
mas ficou na mesma
hora. Salomão, sabe por quê? Senão o Salomão vai puxar uns nuances do seu Miyagi lá atrás.
Mas eu não era tão ligado ao seu Miyagi.
O que eu quero dizer é o seguinte, assim, dá para ser exigente... Dá para ter cobrança, dá para crescer sendo leve. Eu acho que esse é o ponto. né? Cara, e acho que isso...
Dá pra intercalar. Depende. Simultaneamente é mais complicado. O problema, gente, a gente não pode viver no mundo das maravilhas, cara.
Não, mas não é
isso.
Na
hora do mal ver, a teoria é essa aí. Você tem que ser exigente, você não leve. Só que na prática, você... Vão ter períodos.
Na prática,
tem períodos.
Você nunca viu isso, não, Salomão? Alguém que era...
A teoria é essa.
Não na teoria, na prática. Você nunca viu ninguém assim? Um cara que você olha e fala, caramba, esse cara...
Tem... Sabe aquela pessoa que...
Esse cara me deu um nó, me deu um tapa na cara aqui, eu ainda falei obrigado e nem percebi.
A pessoa te dá uma carcada com um nível de educação fora do real. A pessoa é tão educada na carcada que a carcada dói mais, né? Você sente uma dor muito maior.
Então você tá falando que existe.
É, nesse lado sim, mas aí é um ponto específico. Eu tô falando, aquele gestor que vai trabalhar um time a longo prazo, e muito tempo. No final você tem razão. Eu tô errado.
O gestor mais cruel que eu já tive na minha vida, mais cruel, e que foi a pessoa por quem eu decidi que, tipo, eu nunca mais ia ter um chefe babaca na minha vida, era o mais educado nas carcadas que existia. A voz dele não alterava e era um monstro. Era um monstro, cara. Então, assim...
Conta aí uma história, Abraão, que te traumatizou.
Não, eu não conto porque vai que tá ouvindo. Então,
assim, manda um abraço pra ele.
Manda um abraço aí, ó. Como é que chama, Salomão?
Paulinho Bittencourt.
Abraço, Paulinho Bittencourt. Não, mas assim, era uma pessoa que não alterava a voz.
Tipo, entendeu? Diabo Veste Prada.
É, meio por aí. Assim,
então, a Miranda lá, ela também não alterava muita voz, não. É. Mas enfim.
Então eu acho que nem sempre o monstro é aquele que bate na mesa e tal. Até porque isso é coisa do passado, né? Hoje em dia, apesar de, cara...
Não, tem demais, hein?
Eu não sei se eu já falei isso aqui, que tem um amigo meu, não vou falar quem é, porque... Ô, Diogo, um abraço. É, que ele fala que duas vezes por ano ele bate na mesa, sem motivo nenhum. Ele bate na mesa, aí ele fala que não tem motivo nenhum. Ele só bate na mesa e sai andando como se tivesse acontecido uma coisa muito séria. Que ele não tem motivo nenhum pra fazer isso, mas que cada pessoa vai colocar no coração e falar assim, é por causa de mim, entendeu? Cara, gente, não façam isso, gente. Sério,
o próprio bater na mesa, cara, é uma coisa assim, completamente do passado. Assim,
mas ainda existe demais, gente.
Vocês já bateram na mesa?
Cara, eu já bati na mesa uma vez, você acredita?
Cara, vocês. Foi muito sensacional essa cena, cara. Os dois ficaram em silêncio. E os dois começaram a responder ao mesmo tempo que sim.
Fala. Eu bati, mas não foi por causa das pessoas, foi por causa de um ente externo. Eu fiquei tão puto
você bateu o dedinho do pé no canto da mesa.
Não, cara, tipo assim, uma galera tipo, externa, não tinha nada a ver, tinha feito uma cagada tão grande que ia influenciar as coisas que a gente tava fazendo, esse dia eu bati na mesa.
E assim, eu vou até amarrar um pouco as coisas. O meu caso foi bem parecido. Eu tava com o time na sala, porque era uma sala conjunta, e foi muito na linha do que o Salomão falou. Assim, eu bati na mesa puto porque eu tava defendendo o time, mas ao mesmo tempo eu me arrependi, depois eu pedi desculpa. Eu chamei o time e falei, cara, ó, foi mal, tal.
Não, me arrependi na hora.
Já
bati.
Mas eu não pedi desculpa na hora não, porque eu tava puto ainda.
O bater na mesa é o símbolo do chefe escroto?
Mas é
uma coisa que a gente tem que evitar, as pessoas têm que evitar isso.
Você sabe o que eu acho? Cara, pra mim o pior chefe que existe é o passivo agressivo. E a gente precisa discutir no mundo contemporâneo o tanto que o passivo-agressivo é um negócio.
Acho que pro amanhã não tem espaço pro passivo-agressivo.
Salomão, é palavra do bingo que você está tentando? Porque assim, não faz o menor sentido isso que você me falou. Eu nem olhei se é palavra do bingo, mas eu suponho que seja. Porque assim, é tão sem sentido.
Eu quero saber sobre o chefe de amanhã, bro.
Eu acho que o passivo-agressivo, o negócio do passivo-agressivo é o seguinte. As pessoas têm dificuldade de entender o que é o passivo-agressivo. O passivo-agressivo é o seguinte, é aquele que é o chefe que eu falei pra vocês lá. É o que parece que tá, né, que tá sendo educado, mas na verdade tá te torturando. Que faz piadinha do tipo, muito bom, será que você vai conseguir, hein? Isso é o passivo-agressivo no último furo, que é tipo assim, ele tá colocando em dúvida a sua capacidade de fazer um negócio... Na cabeça dele, ele tá, tipo, ah, tô fazendo uma provocaçãozinha, mas o cara tá só sendo um grandíssimo escroto. Né?
Tá, e qual que é a forma certa, vamos lá, qual que é a melhor maneira de um chefe estimular o time? E assim, a gente sabe que tem pressão boa, tem pressão ruim, mas talvez, provavelmente, não seja a pressão. Qual que é a melhor maneira do chefe estimular o time?
Oh, cara, eu aprendi com o tempo que o melhor jeito é você descobrir o seu estilo e respeitar esse estilo. Então é o seguinte, se eu tentar ser o chefe que você é, Salomão, eu tô perdido, cara. Eu não vou saber fazer isso,
você
não.
Você tem o seu estilo.
É, cara, então assim, o meu estilo, tá? O meu estilo, vou te dizer qual é o meu estilo. Eu sou um chefe, chefe é uma palavra horrível, então vamos usar líder, vai. Eu sou um líder, adoro dar espaço para as pessoas, eu odeio microgerenciamento, eu não sei fazer microgerenciamento. Eu gosto que as pessoas sejam donas da própria rotina, do próprio destino, e eu sou um cara de grandes linhas. Se a pessoa depender de mim, por exemplo, eu não sou um grande líder para times muito júnior, sabe? Assim, de ficar acompanhando detalhes. Não sou esse cara. Assim, então, eu sou o cara que entrega as grandes linhas e sou mega parceiro. Então, assim, cara, precisa de mim? Eu tô aqui, vou te ajudar. Só que, em compensação, eu sou um cara, eu tenho um defeito muito grande, que é o seguinte, na hora que eu vejo uma coisa que precisa ser corrigida, mas que vai me tomar 10 minutos, eu tendo a resolver ao invés de, tipo, pegar e ensinar, sabe? Eu tenho esse defeito. Então eu tenho um pouco de centralização, não no sentido de deixa comigo, mas é no sentido de tipo assim, putz, isso aqui vai me tomar menos tempo eu resolver do que eu ensinar. E isso é um defeito, cara. Um puta de um defeito, sabe? Pra líder, eu acho que o certo é ensinar. Mas então assim, aí eu descobri que eu sou assim. Então o que eu tento é tentar resolver minha centralização, mas no mais é potencializar esse meu estilo, né? Dentro das pessoas com quem eu trabalho. Hoje, né, o time que eu montei é um time ultra sênior, ultra sênior. É um time de grandes linhas. Então eu falo assim, galera, nossa missão é essa. Vamos. E aí eu tô aqui pras pessoas na hora que elas precisam de mim, mas eu não vou ficar lá dando pitaco no dia a dia do trabalho dela. Esse é o meu estilo, né? Então eu descobri que eu funciono bem assim. Na hora que eu precisava de funcionar de outras formas, eu não funcionava tão bem. Então eu acho que o melhor estilo, se você, né, que vai ser um líder novo e tal, é entender qual é o seu estilo e abraçar ele, né, porque se você tentar ser uma coisa diferente do que você é por natureza, a chance de dar errado é monstruoso.
E tem os momentos, né, normalmente o líder mais novo, ele tende a precisar mais do microgerenciamento. À medida que ele for pegando equipes maiores, projetos maiores, ele vai para o mais sênior. Depende do tipo de negócio também de cada
momento.
Um. Poxa, o cara, ele é líder de uma loja que ele abriu, uma loja de, sei lá, 5 funcionários. Ele vai entrar no detalhe de tudo. Aí depende também, né?
Tem um ponto aqui que eu acho que é legal, só para completar, Bruno, que assim, o Salomão até comentou lá no início, e isso é uma coisa que eu relutava um pouco, mas com o tempo eu acabei percebendo. Acabei estudando um pouco também e vendo que faz sentido. Não é necessariamente só a sua forma de ser que impacta em como você lidera as pessoas. Você lidera diferente por perfil de pessoa que você tem no time.
Isso, sabe? É bem importante. Concordo 1000% nisso aí.
Não só a questão da junioridade da pessoa, ou da senioridade da pessoa, mas o jeito. Então, se às vezes tem alguém no time que, putz, o cara é fantástico, mas assim, o jeito dele é mais prático. É pá, pum, é isso, não é e tal, não sei o quê. É importante o líder também ter essa capacidade de ler as pessoas e como que ela tira o melhor das pessoas, logicamente, sem se mudar. Mas isso é um negócio que eu tenho exercitado, sabe? Assim, tem gente que você tem que ter mais paciência, tem gente que você tem que estar um pouquinho mais perto, tem gente que você tem, pelo contrário, que você tem que mandar um negócio só no final da semana e falar, e aí, como é que foi? Saca? É descobrir como que aquela pessoa performa, como que você tira o melhor daquela pessoa, mantendo a sua essência.
Vamos ajudar do outro lado, para as pessoas que estão sendo lideradas, beleza? Porque tem isso também, o perfil do líder, né? Então, vamos esquecer da noção de gente escrota e gente legal, tá? Vamos para as características práticas. Então, assim, existe o líder exigente direto, né? Aquela pessoa que é muito prática. E existe o líder que é mais... Como é que a gente define isso? Vamos dizer, tem aquelas pessoas que são... É que eu tô pensando no meu líder. O Fernando é um cara super prático.
É, comi só puxar o saco.
Não. Não, eu tô pensando no perfil. É porque eu sou um líder muito diferente do Fernando. Então, o Fernando, ele é prático, é papum, não tem... Não precisa fazer volta a conversa, entendeu? Dá pra ser objetivo, as coisas demoram, são muito rápidas pra gente resolver as coisas, porque é o perfil do cara. Eu suponho que o Salomão seja meio assim, pelo que eu conheço.
Eu sou objetivo mesmo, cara, é o extremo às vezes.
Então assim, é objetividade, então a gente não precisa de ficar fazendo volta, eu não preciso de contar a história pro Fernando, não preciso de preparar as coisas, porque ele é reto, ele é simples, assim. Para esse tipo de líder, eu já entendi que o melhor jeito, cara, é de fato a gente ser, né, prático e objetivo, porque provavelmente ele está pensando na forma mais rápida de resolver alguma coisa. Então, na hora que eu vou resolver alguma coisa com ele, assim, os meus tempos com o Fernando da conversa fazer curva, é na hora que a gente está tomando um café, tomando uma cerveja, é isso. Mas na hora que a gente está trabalhando, eu sou super objetivo com ele, que é o jeito dele, né? Então, eu aprendi que esse é o melhor jeito de lidar com ele. Só que, em compensação, eu, por exemplo, sou um cara muito mais de copy, né? De preparar as coisas, de...
Storytelling.
De pensar o melhor jeito de falar, né, para preparar. E, consequentemente, acho que do outro lado, é assim que as pessoas tendem a lidar comigo também. Será que dá para dividir os líderes só nesses dois perfis? A gente consegue, sei lá, pensar nos 3, 4 perfis diferentes de líderes para a gente ajudar as pessoas a como lidar com eles? Eu falei aqui do Fernando, beleza? Falei aqui do meu. Que eu sou um cara mais de conversa, cara, né?
Eu acho que tem... Sabe qual que pra mim é o líder talvez mais difícil de lidar? O ausente, cara. Aquela pessoa que é inerte, sabe? E isso existe muito. Isso existe talvez mais do que esses dois exemplos. Aquele cara que não lidera. O cara, ele é um cara que não é pronto pra liderança. Ele é mole.
É o cara que esconde a ausência dele falando que é autonomia.
Ele não lidera, ele não dá feedback, ele não toma decisão, ele adia decisões. É muito difícil trabalhar com gente assim.
É porque você não consegue ler, você não tem tempo pra ler, não tem...
Você não consegue ler, você não sabe o que
a pessoa pensa de você. Você não consegue se desenvolver, né, pra quem tá sendo liderado, né? É muito difícil você se desenvolver sem saber, sem ter com quem conversar, que é o que você falou, né, Abraão? Você, eu sou prático e tal, não sei o quê. Eu dou autonomia, mas se a pessoa me procura, eu tô lá 100% pra ela. Né? Assim, eu tô disponível pra ajudar. Sim. O chefe é ausente, você vai começar a conversar e vai procurar o cara. Ah, beleza, vamos marcar. Ah, essa semana não sei o quê. Ah, não. O que você decidir, tá decidido, sabe? Mas assim, diferente, tem um nuance aí.
E é diferente o chefe ausente do que o que dá autonomia.
Exato, é por isso que
dá autonomia é uma coisa. O ausente, cara, é assim, você fica perdido.
Tá, então, como que a nossa audiência, que é a pessoa que tá, né, que é liderada por um chefe ausente, o que ela deve fazer? Como,
cara,
que a
gente consegue ajudar? O chefe ausente pra mim é o Mônica, cara. O chefe ausente, ele tá lá e sem querer tá lá. Esse cara, você tem que dar um jeito de pegar o lugar dele, tô brincando. Esse cara, você tem que... Esse cara tá lá, cara. Esse cara pra mim, é o...
Salomão,
se bobear, pra mim é o pior, cara.
Tá bom, mas nós estamos falando pra nossa audiência, pra quem é liderado. Como que ele sai dessa?
Eu vou dar alguns exemplos, tá? Do que eu já fiz, eu já tive lá, e o que eu já fiz. E vou ser bem sincero, eu já fui esse cara. Por inexperiência, por imaturidade, por, enfim, por não conseguir rodar os pratinhos todos, sabe? Não é porque o cara é ausente porque ele é mau, também não é isso, né? Ou preguiçoso. Ele é ausente porque ele tá ausente, né? Ou é na experiência ou tá sumindo. Mas vamos lá, vamos ajudar. O que eu já fiz? Recorri a colegas mais experientes, recorri a pessoas que eu confiava, que eu conhecia, até mesmo fora da organização. Putz, eu tô lá, eu tô num desafio, eu tô sem saber o que fazer, eu vou pegar, vou ligar pro Salomão, vou ligar pra Abraão, e falar assim, que você faria? Pra que lado que eu vou? Porque no final das contas, o papel desse líder nesse contexto é desenvolver e ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. Se não há uma pessoa nessa cadeira para poder fazer isso, se você está nessa situação, a pior coisa que você pode fazer é sentar, esperar e falar: ah, não fiz porque você não estava lá. Né?
Amanhã
você vai parar você vai parar a sua carreira por causa de outra pessoa. Então, assim, procure um líder informal. Procure um líder informal do seu lado, dentro da empresa. Se não tiver ninguém que você confie ou que você possa fazer isso, procure fora da empresa. E no limite, sabe o que eu já fiz? Eu fui num par do meu chefe e usei esse cara como um mentor. Eu ia para um par que eu confiava, que era um cara que eu via que para as áreas laterais era um cara, um líder que me inspirava. E eu perguntava para ele, cara, olha, eu sei que fulano lá tá enrolado, eu sei que você tá acompanhando e tal, mas você pode me ajudar? Você tem um minutinho para poder me ajudar aqui?
E aí segue ele falava, vida, coloca casaco, tira casaco. Coloca casaco, tira casaco. O que você ia falar, Salomão? Vou falar.
Rolou a puxada de tapete aí, hein, Chapoca? Do seu chefe.
Olha, uma palavra bomba pro Abramo.
É mesmo, velho. É mesmo, olha só, velho. Eu nem acredito que eu consegui a palavra bomba. Não, eu só fico pensando se eu vou ficar por causa de uma palavra idiota. Bom, mas vamos mudar de assunto, porque senão...
Sabe uma coisa que eu acho bom, que eu tenho visto nos últimos tempos também, cara? Que os bons líderes fazem, eles fazem você se sentir bem.
É. Sim. Lógico.
Você já reparou isso?
É, senso de pertencimento, né?
É, mas se sentir... Eles fazem você se sentir foda, entendeu?
Uhum.
Você se sentir um cara...
Especial.
Eles não se mostram os caras que são bons pra caramba. Eles podem até se mostrar, mas eu acho que uma característica do bom líder, do líder que a gente tem que ter como modelo, é isso, cara. Eles te fazem se sentir bem. Eles fazem, pô... Meu trabalho é relevante, meu trabalho é... A gente tem que pensar o tempo todo nisso. Como mostrar para as pessoas que o trabalho é relevante, que elas são sensacionais, que elas fazem um bom trabalho. Isso é muito importante, cara.
Então vamos aproveitar, Salomão, que você está falando, e hoje...
Binário, binário, binário.
Hoje o Salomão vai responder um bingo binário, que é inédito. Normalmente é o Salomão que bota a gente na parede.
Pelo menos
Salomão
alguém conhece. Aqui vai responder sim ou não sem ficar em cima do muro, né? Pela primeira vez.
Vamos lá. Salomão, o primeiro eu não vou fazer, que era, eu ia perguntar se você é um chefe legal, não vou te fazer essa pergunta.
Sim.
É.
Bem rápido.
Salomão, ser legal diminui a autoridade?
Não.
Ser temido ou ser querido?
Dos anos 90 pra trás, temido, dos anos 90 pra frente, querido.
Bonzinho esquecível ou mauzão inesquecível?
Ah, mauzão inesquecível, cara. Foi mal. Eu prefiro que lembrem de mim do que eu seja... Não, mauzão inesquecível.
Salomão, quem que você prefere de líder? Steve Jobs ou Mahatma Gandhi?
Steve Jobs. Eu sei que você prefere Gandhi, mas não tá com nada, cara.
Não. Como líder, não. Prefiro Steve Jobs. Agora, se você me perguntar assim... Não, eu acho que esse exemplo é ruim. A gente tinha que ter colocado um cara tipo assim, não só mal, mas que
tipo
fosse
seu Miyagi.
Tinha colocado tipo Donald Trump, sacou? Que foi, era isso, tinha que ser Donald Trump ou o Mahatma Gandhi. Eu prefiro
Gandhi. Verdade.
Entendeu?
Não, aí, e aí, Salomão, o que você prefere?
Cara, aí é o Gandhi. Aí é o Gandhi.
Que aí você prefere um cara legal, cara, contigo.
Eu ia ficar um pouco nervoso, cara. Calma.
Então tá bom. Miranda do Diabo Veste Prada ou o Michael Scott do The Office?
Ah, cara, o Michael Scott, porque eu gosto do Michael Scott.
Faz bem sentido essa
pelo
frase.
Pelo menos ele é divertido.
Ele é um cara bem inútil, mas o Michael Scott é muito bom, cara.
Não, tinha que ser a Miranda, Salomão. Porque a Miranda, no momento,
precisa ser coerente,
tá,
Salomão é incoerente.
Mas, cara, mas o Michael Scott, ele te dá espaço, cara, pra você fazer.
Você prefere um líder que te dá autonomia ou que é detalhista?
Autonomia, cara. Eu preciso de autonomia.
Não. E o que você faz com o seu time?
Eu oscilo. Depende do nível de maturidade.
Sai do muro, Salomão. Você não falou que ia responder todas?
Não, vem cá. Não. Deixa eu te apertar, peraí. Você não tá batendo a meta. Autonomia ou detalhista?
Você entra mais no detalhe. Você aumenta o detalhismo. Com certeza.
Não falha nunca.
Não, mas com certeza. Mas isso não tá errado, isso tá certo. Se as coisas não começam a acontecer, o que você tem que fazer? Aumentar o acompanhamento. Mas não é infernizar a vida dos caras.
Não, depende se você sabe o que tá acontecendo.
Perfeito. Perfeito. Às vezes você não tá batendo a meta por uma coisa específica, isso tem nome e sobrenome, beleza. E mais, depende do seu negócio também, cara. Depende do seu negócio. Tipo, eu vendo pão de queijo, meu pão de queijo é uma bosta, eu não tô batendo a meta, o problema é a autonomia, o problema é a receita, né?
Meta de venda.
Você é um cirurgião. A cirurgia não está indo bem. Autonomia ou detalhismo?
provavelmente os dois, né?
Muito bem, senhores. Muito bem. Chega. Salomão, até semana que vem. Tchau.
Acabou já?
Acabou. É assim. É comigo assim.
Não vai ter uma pergunta final? Não vai ter uma pergunta final?
Uma dica?
Coisa assim?
Você tem uma dica, Salomão, para dar para audiência?
Dica do Abramo.
Eu tenho. Você gosta de festa?
Eu adoro festa, Abramo.
Bingo!
Então, não, isso não vale, cara. Isso não vale.
Não, mas
vocês estão fazendo é o que vocês estão fazendo, esse entregar as palavras, não tá com nada.
Não, mas melhor... você não tá entregando.
É detalhismo, Salomão.
A melhor raiva do Salomão.
Peraí. Já que o Salomão ficou com raiva, peraí, deixa eu fazer.
Não.
Acabou!
Acabou! Acabou! Procurando.
Acabou! É tetra! É tetra! É tetra!
A cara do Salomão nesse momento tá de.
Mas vou mandar, tem meu último.
O Abramo usou todos os.
Eu tava com saudades.
Tá precisando de um lixo. Áudios novos.
Eu vou criar áudios novos, eu prometo. Ó, até semana que vem pra vocês, velho. Tchau.
Até mais, valeu.
Até mais.
Anil-san, mentira se torna verdade quando a pessoa quer acreditar.
É outro antigo provérbio de Okinawa?
Não, novo provérbio de Okinawa.
Tem quanto tempo?
Uns 10 segundos.